A gestão de projeto é, na sua natureza, um processo detalhado e com muita pressão. Em Método de Sucesso em Projetos, título publicado pela DVS Editora, Clinton Padgett apresenta como diminuir o nível de estresse da equipe e utilizar o tempo de maneira eficiente para completar o seu projeto. A Get Abstract sugere este material para gerentes de projetos que buscam uma maneira simplificada e objetiva de guiar as suas equipes na fase de preparação e monitoramento de um ou mais projetos. Os projetos se diferenciam de atividades rotineiras, pois são, na sua maioria, incertos e têm data de início e encerramento. As equipes envolvidas em projetos são também peculiares, contando com profissionais de áreas diversas, muitas vezes em locais diferentes e com diferenças culturais e linguísticas. Ao contrário dos processos tradicionais, os gerentes destes projetos podem não estar no topo da hierarquia dentro da empresa. Para dominar a gestão de projetos com qualidade, é preciso montar uma equipe, decidir o que o projeto exige, desenvolver o plano de trabalho e monitorar o projeto do começo ao fim. O objetivo do método de sucesso em projetos é fazer com que todos os interessados no projeto se engajem ao utilizar o diagrama de nós com ênfase nas sequências de atividades, fazer a compressão seletiva das atividades e realizar um controle metódico do seu andamento. O sucesso de um projeto é medido pela qualidade, tempo e custo. O sucesso em um destes indicadores afeta os outros dois. Portanto, se o tempo for bem administrado, afetará positivamente a qualidade e o custo de um projeto. Ao iniciar um projeto, há pouca ansiedade porque se tem ainda bastante tempo até o final e por causa da ignorância em relação ao montante de trabalho a ser realizado. A equipe tende a um otimismo desinformado que, em geral, permanece até metade do projeto. Como não existe um método para gerenciar em que estágio está o projeto, ninguém se apressa em tirar dúvidas e enfrentar problemas. A ansiedade aumenta à medida que o projeto vai se aproximando do prazo final. Como o pânico toma conta por causa do atraso, a qualidade do trabalho e do relacionamento da equipe se deteriora e o objetivo passa a ser concluir o projeto a qualquer custo. É possível abandonar essa fase de encantamento e desinformação. Começamos a trabalhar no projeto com mais pressão, já que desde o início a equipe começa a perceber os desafios e dificuldades pela frente. O projeto passa por ondas de ansiedade, aumentando ao ter que lidar com os imprevistos e diminuindo ao encontrar uma solução trabalhando em equipe. Depois de passarem pelas partes mais complexas do projeto, o trabalho passa a ser mais prazeroso, pois todos têm consciência do que precisa ser feito e do que é preciso para completar a missão. Se o desespero tomar conta da equipe, irremediavelmente a qualidade do trabalho cairá. O indicador mais importante do projeto é, portanto, o tempo. Para mudar o padrão de ansiedade em sua equipe e projeto, você deve elaborar um cronograma viável, supervisionar o trabalho e compará-lo com o cronograma. Para isso, faça atualizações periódicas no cronograma. É na realização do trabalho que uma boa equipe é forjada. Para montar uma equipe verdadeiramente comprometida, você deverá utilizar um método que incentive o trabalho em conjunto. Sua equipe começará a colaborar quando participar do processo de definição e planejamento do projeto. Não exclua a sua equipe da fase de planejamento, pois é nessa fase que eles desenvolverão comprometimento. Isso não é algo que ocorre naturalmente. É preciso um gerente de projeto que seja um bom líder. Um processo de planejamento deverá ser algo progressivo que remova os obstáculos em camadas. procure dividir o trabalho com subequipes. Não se esqueça de buscar integrar o trabalho dos subgrupos e dividi-los com todo o time. Peça ajuda a um analista de planejamento de projetos e escolha um gerente de qualidade para o seu projeto. A equipe deve partir para a sua primeira tarefa, que é redigir o termo de abertura. De preferência, o cliente deve também estar envolvido nessa fase e, caso ele não participe, deverá assinar esse documento, demonstrando assim seu comprometimento. A criação desse documento traz ainda o benefício de envolver a equipe e criar um senso de comprometimento pessoal com o projeto. Não permita que uma pessoa sozinha desenvolva o termo de abertura do projeto. Certifique-se que este documento tenha poucas páginas, use uma linguagem simples e seja um documento administrativo, não um documento de especificações técnicas. Divida o projeto em partes e defina os responsáveis. Para isso, utilize a estrutura de decomposição de trabalho. Com essa ferramenta, o projeto passa a ser dividido em partes ou pacotes de trabalho para determinar o que precisa ser executado. O gerente deve solicitar que os participantes assumam responsabilidades nesses blocos de tarefas. Essa estrutura de divisão do trabalho toma a forma de pirâmide, com o título e o gerente de projeto ocupando o topo. Abaixo encontram-se as etapas ou as entregas. Evite dividir o projeto por departamentos da empresa para não cair no erro de incentivar um comportamento de isolamento. Decida se o projeto deve ser dividido em entregas ou em etapas. Deixe a sua equipe decidir isso. Dentro da estrutura de decomposição do trabalho, as tarefas são todas as coisas que consumirão tempo e que têm prazo para serem concluídas. Contudo, não se esqueça que é muito difícil definir um prazo para certas atividades. Além disso, algumas atividades levam tempo para se completarem, mas não necessariamente tomam tempo da equipe, já que é preciso apenas esperar. Tente dividir ao máximo as atividades que levam mais de 30 dias, pois são elas que costumam gerar os maiores atrasos. Por fim, deixe que o responsável por cada atividade defina os detalhes da execução. Envolver a equipe na utilização dessa ferramenta coloca a responsabilidade nas mãos de todos, gerando engajamento. Sem uma boa gestão do tempo, não há como obter êxito. Utilizar o diagrama de rede facilita a elaboração e monitoramento do projeto. O diagrama de rede é composto de todas as etapas do projeto. Conforme definimos as relações sequenciais, incluímos mais nós ou retângulos, formando assim o diagrama. Este diagrama não delimita o tempo do projeto, e sim as relações entre uma atividade e outra. Para montar esse diagrama, é preciso imaginar todas as partes do projeto e isso será mais bem sucedido se for feito junto com toda a equipe, criando interfuncionalidade. É necessário identificar o que pode ser feito primeiro, começando pelo lado esquerdo e ir acrescentando atividade a atividade até chegar ao fim. Realize a programação progressiva e compressão estratégica para determinar o tempo que cada atividade levará até ser concluída. Monte o diagrama de rede. Sem esse diagrama, fica impossível realizar a compressão das atividades. Peça aos responsáveis que informem a duração normal das tarefas do projeto. As atividades de duração normal são as que demandam menos recursos financeiros. Lembre-se que o programa de gestão de projetos geralmente lhe dará uma estimativa acima da data limite. Realize a compressão das atividades uma a uma até chegar na data desejada. Para chegar a uma estimativa razoável de duração das atividades, utilize as seguintes perguntas. Qual o objetivo do projeto e qual padrão de qualidade esperado? Quais tecnologias serão aplicadas na execução das atividades? Quais colaboradores, maquinário ou terceirizados estarão envolvidos? Quantas horas de trabalho essa atividade consumirá? Levando em consideração as outras atividades desenvolvidas pela equipe do projeto, quanto tempo eles poderão investir nessas tarefas? Considerando um cenário perfeito, quantos dias serão necessários para terminar? Utilize o software de gestão de projetos para indicar a duração inicial e o caminho crítico. O caminho crítico do seu projeto é a série de tarefas mais demoradas no seu projeto e é o que determinará a data de conclusão do mesmo. Para descobrir o caminho crítico no seu projeto, comece pelo fim do projeto e concentre-se no início mais antecipado possível do último quadrado no seu diagrama. Você só conseguirá realizar a compressão das atividades se identificar os caminhos críticos, já que um atraso neles acarretará um atraso para todo o projeto. Não se esqueça de que gerir bem o tempo na execução do seu projeto é o que lhe garantirá o sucesso. Para comprimir as tarefas do projeto, siga estas 7 etapas. Primeira, determine os custos caso o projeto fique atrasado. Envolva o cliente nessa conversa, já que é ele quem sabe melhor sobre os custos adicionais. Segunda, escolha as atividades a serem comprimidas. Elas deverão ser parte do caminho crítico, estar no começo do projeto e serem de longa duração. Terceira, peça ao responsável pela tarefa para confirmar se a compressão pode ser feita, como e quanto custaria essa compressão. Quarta, verifique se a atividade a ser comprimida é viável financeiramente. Quinta, escolha somente uma atividade para comprimir de cada vez. Em geral, escolhemos a atividade que proporcionará mais economia. Sexta, reveja o tempo necessário para completar a tarefa e atualize o cronograma. Caso os custos não sejam interessantes, escolha outra atividade. Sétima, utilize as etapas anteriores até que não haja nenhuma atividade que compense financeiramente ser comprimida. O monitoramento de um projeto é importante para a resolução de problemas e atualização dos cronogramas. A melhor maneira de monitorar é reunir-se com a equipe. Para uma boa reunião, cada responsável deve atualizar a equipe sobre o andamento das atividades, verificando se houve mudança nos caminhos críticos. Depois disso, todos devem trabalhar juntos para resolver os problemas. Utilizar o método de sucesso em projetos trará para sua empresa uma alta performance, diminuição do nível de estresse da sua equipe e colocará a sua empresa à frente da concorrência, já que o nível de sucesso em projetos será maior.